salvo pela fé. Nós vemos na história, vemos vários pregadores, várias palestras, pessoas, frases, né, que Abraão, ele foi o pai da fé. E no decorrer, vendo lá em Gênesis, a partir dos primeiros capítulos, aonde ele é introduzido na história, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1, Deus, ele começa a testar esta fé de Abraão, né? Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1, Deus se apresenta para Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da sua terra. Hoje fica muito simples nós pegar essa história de Gênesis, nós lermos a história de Abraão, nós lemos aqui em Romanos no capítulo 4, nós ficamos alegres, porque de fato Abraão foi o pai da fé, e um comenta com o outro: olha, Abraão, ele foi o pai da fé, ele foi o primeiro. Mas agora vamos se colocar lá na época de Abraão. Abraão, ele tinha a família dele, ele tinha os pais, ele tinha os irmãos, os amigos, ele estava num círculo ali já, ele já tinha construído algumas coisas, como de repente ele ouve uma voz, e essa voz não havia falado com ninguém até então, e chega para ele e diz assim: Abraão, eu tenho algo contigo. Hoje nós sabemos, nós cremos no Espírito Santo, nós sabemos, nós vemos o poder de Deus se manifestar, e naquela época que nada disso tinha acontecido ainda, e chega a voz e diz assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra. E essa voz, ela não deixa nada especificado, não fala: olha, você pega, você vai, segue reto aqui, você vai virar às esquerdas, vai passar por cima de tal monte, e vai chegar no lugar e vai ter uma terra te esperando. Não, ele diz assim: e vai para uma terra que eu ainda vou ver aonde você vai parar. Então a história de Abraão já começa ele mostrando um grande exemplo de fé. Deus, ele simplesmente, ele indica o caminho para Abraão, Abraão, ele acata essa voz. Muitas vezes Deus, ele quer fazer algo diferente conosco, e nós acabamos não acatando a voz de Deus. E hoje nós cansamos de ver os pregadores chegando e falando e apontando o dedo e chamando no canto e mandando mensagem pelo WhatsApp de tudo quanto é jeito. Ainda assim mesmo, muitas vezes nós ficamos naquela incredulidade: mas será que é de Deus mesmo isso? É claro que nós precisamos saber discernir o que seria de Deus e o que não seria de Deus. Mas muitas vezes nós sabemos, nós temos coisas que somente você e o Espírito Santo e Deus sabe da que está acontecendo, e você fala assim: Deus, eu preciso de uma resposta. E Deus, ele chega, levanta alguém, às vezes pela Bíblia você vê e fala: aqui está a resposta de Deus, e você não quer, você fala: não, não é essa a resposta que eu quero. Ou talvez você pensa assim: Deus, isso está bom demais para ser verdade. Por exemplo, você pede uma certa situação, você pede um Fusca para Deus, Deus te dá um carro muito além daquilo, você fala: Deus, será que é para mim mesmo? E fica naquela dúvida. E Abraão, o porquê, um dos primeiros motivos que ele foi considerado o pai da fé, que ele simplesmente se levanta, ele reúne a família. Eu imagino como que foi a conversa de Abraão com a família dele. Ele chega para o pai dele e fala: pai, eu vou pegar minhas coisas daqui, vou pegar meu gado, vou pegar meus camelos, pegar os meus servos, pegar minha esposa e vou embora. Do nada ele acorda de manhã e vai conversar com o pai dele. O pai dele fala assim: mas como assim? Você teve uma visão? Você já tem um planejamento? Você sabe para onde você vai, pelo menos? Você já tem um lugar em vista? Será que você subiu no alto de algum monte e lá na frente viu alguma planilha, algum planalto, alguma planície, algum lugar onde que tenha água, pelo menos? Tem alguma coisa que você viu que você não está querendo contar para nós? Abraão, ele fala assim: não, eu ouvi uma voz. Uma voz chegou e disse para mim me levantar e sair do meio da parentela. E fica aquela coisa no ar, tipo: mas espera, falou só com você, não falou com a sua mulher, não falou com os seus servos, foi só com você. Esse Abraão deve estar ficando doido. Como assim que aparece ninguém? E ele pega, ele segue, ele fala: então eu vou sair. E ele pega e ele vai em direção, seguindo uma voz, seguindo simplesmente a fé que ele tinha, algo diferente, ele sabia que estava para acontecer, ele precisava sair daquilo. E ele pega, ele sai, ele vai seguindo em direção, e ele começa andando errante pelo deserto, até que chega num certo momento, a voz fala: pronto, eu quero que você pare aqui, agora. E ele pega e para, E a partir do momento que ele é separado de todas as pessoas que começaram a falar contra ele, que com certeza seria bem difícil alguém olhar uma pessoa bem sucedida, chegar e falar assim: olha, eu ouvi uma voz, eu preciso sair daqui e eu vou para um lugar que eu de fato não sei onde que é. Uma pessoa no seu juízo perfeito com certeza tentou impedir Abraão. Falou: mas Abraão, será que foi alguma coisa que eu fiz para você? Será que, o que, que foi? Será que eu falei alguma coisa? Será que os meus pastores estão brigando com os seus que você quer sair? Inventa uma outra desculpa, porque essa desculpa não está sendo convencente. Você chega aqui e fala que você ouviu uma voz e fala que vai sair errante, pelo caminho levando a sua esposa, não tem um planejamento de vida? Abraão fala sim. Então, a Bíblia vai nos revelar que Abraão, ele pega e ele segue. Então, nós vamos chegar lá em Gênesis, no capítulo 21, aonde Deus, ele começa a fazer um tratado ali com Abraão. Abraão, ele nunca questiona nada que essa voz pega e faz, diferente de eu, vou falar de mim, né? Porque muitas vezes Deus, ele fala comigo e eu acabo até questionando. Eu falo: mas será possível? Será que eu que vou fazer isso mesmo? Será que, por exemplo, o Fábio chegou para mim e falou: irmão, por gentileza, ministra a aula para a gente. Eu falo: mas eu? Por que eu? Tantas pessoas. Eu falo: Deus, por que? Eu nunca nego a oportunidade, e eu vou conversar com o Espírito Santo, eu falo: por que eu? Tantas pessoas que podem. Não, porque eu quero que é você, mas eu não tenho, eu gostaria, eu estava até comentando com o pastor, eu queria mesmo ter aquela postura de parar num lugar quieto e colocar um microfone e conseguir falar, mas eu não vou conseguir. Aqui eu fico andando para lá e para cá, eu vou encostar no pé do pastor Garcia, eu tenho que ficar com o Luciano, eu não consigo. Por que que não levanta os... Porque eu quero que você faça, eu quero que você vá. Então daí Deus, aqui em Gênesis, né, no capítulo 21, Deus, ele pega e ele chama Abraão. Ele fala assim: olha, Abraão, mais uma vez eu vou querer que você prove para mim que você de fato está inteiramente entregue a mim. Eu quero saber se de fato os teus caminhos estão entregues em minhas mãos. Eu quero pedir algo para você, Abraão, que você de fato não vai querer fazer isso, porque é algo que você está apegado. Geralmente, quando nós tocamos nesse assunto, a primeira coisa que vem na cabeça seria o sacrifício, né, que Abraão vai fazer com o seu filho Isaque. Só que no capítulo 21 e no versículo 11, né, nós vemos aqui a despedida. Abraão despedindo a sua serva Agar e Ismael. Em Gênesis, no capítulo 21 e no versículo 14. Eu estou fazendo um resumo bem breve aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, então eu vou resumir bastante aqui do que aconteceu. Deus, antes disso acontecer, ele chega para Abraão, ele diz assim: Abraão, através de ti será bendita todas as nações. Deus se apresenta para Abraão e fala assim: olha, Abraão, eu quero através de você, através da sua semente, você vai ter filhos, você vai ter netos, você vai ter bisnetos e tataranetos, e grandes nações vão surgir através de ti. Abraão, ele chega para a esposa, ele fala assim: olha, Deus, ele se apresentou para mim e disse que nós teremos um filho. Sara, ela diz assim: olha, é impossível isso acontecer. Abraão, ele começa a tentar achar um jeito de querer ajudar Deus ali. Então ele fala assim: olha, espera um pouquinho, vamos colocar aqui, Deus, ele disse que ele ia dar um filho para mim, ele não disse que Sara estaria junto, mas só que desde o começo, do princípio, Deus, ele tem um plano para a família. Ele nunca vai chegar e juntar um plano exclusivo para o marido, ao qual a esposa não possa participar, ou ele vai simplesmente chamar a esposa para um projeto no qual o marido também não pode participar. Então Deus, ele já pensa num conjunto, porque não faria sentido nenhum Abraão, ele simplesmente fazer o que ele fez, e ele criar uma nação, uma geração. Deus estaria destruindo ou dividindo uma família no meio, deixando Sara para um lado e Abraão para o outro, com uma nação, e Sara, que era a esposa dele, que sempre acompanhou e que também acreditou na primeira promessa que foi feita. Então, quando chega no meio do caminho, que é a hora boa, a hora que Deus se apresenta pessoalmente e fala: olha, através de ti vai ser feita uma grande nação. Sara, que estava com ele desde o começo, quando estava andando junto com ele lá em Gênesis no capítulo 12, dessa hora Sara sai fora então do projeto de Deus, é isso que acontece? Mas não, Sara estava incluída nesse projeto. Abraão, eu creio que ele devia ser uma pessoa com uma persuasão muito bacana, ele deveria ter uma eloquência tão boa que ele poderia convencer qualquer pessoa, até mesmo da própria esposa. Ele conseguiu colocar na cabeça da esposa que a esposa estava tendo uma bela de uma ideia. E a esposa chega e fala: Abraão, vamos fazer o seguinte, nós temos a nossa escrava, faça um filho com ela. E daí vai se cumprir a promessa de Deus. E Abraão, ele vai e faz um filho com Agar, e nasce Ismael. Então nós vamos ver aqui que no decorrer dessa história, Deus, ele tinha criado um plano A para Abraão. Ele falou assim: ó, meu plano A é esse plano, é você, Sara e seu filho. Você precisa confiar em mim quando eu faço a minha promessa. Se a promessa, eu disse que vai se cumprir, não é no seu tempo, não é você tentando empurrar, não é você tentando forçar uma entrada, não é você tentando fazer uma micha para abrir a porta que eu disse para você que eu mesmo ia abrir. Você tem que esperar pelo tempo. Mas Deus, já se passaram 120 anos, a minha esposa está com 300 anos, 90 anos, e mesmo assim o Senhor ainda me fala: vamos tentar resolver essa situação. Primeiro, porque a escrava ela é mais nova, logo eu vou morrer. Então, se eu morrer automaticamente, ela vai ser a rainha e vai ser dona. Então, faria todo um sentido para Abraão naquele momento ter um filho com a escrava, porque ela ia ficar viva por mais tempo, e depois o Ismael ia ser o rei, ia ser dono de tudo, por ser o primogênito. Então, foi isso que acontece. E neste momento, Abraão, ele começa a colocar mais pessoas que não tem nada a ver com a promessa que Deus fez para a vida dele. E ali já começa a dar errado, porque daí o que acontece? Ele começa a se apegar nesse Ismael. E ali, nesta hora, que chega num certo momento, a mesma pessoa que deu a ideia para ele, disse assim: Abraão, você precisa mandar essa mulher embora, porque agora parece que a promessa vai dar certo. Agora a promessa parece que vai se alinhar. Deus, ele prometeu que ele ia te dar lá uma Ferrari, você vai, compra um Fusca. Aí quando vê chegar a Ferrari, o que você vai fazer com o Fusca? Vai pôr fogo no Fusca agora? Como é que vai ser? Então quer dizer que a primeira promessa já não vale mais? Agora não, agora está certo, Deus, agora se alinhamos aqui. Então essa promessa, eu vou continuar seguindo essa promessa. Mas só que, e daí, o que acontece com o restante das vezes que você tentou ultrapassar os planos de Deus, dos momentos em que você tentou forçar uma porta que não era para ser forçada, no momento em que você tentou abrir uma porta que o próprio Deus acabou de fechar, de ciclos de amizade, de ciclos de pessoas que te faziam mal, Deus vai lá e fecha essa porta de certos relacionamentos, e mesmo assim você vai lá fechando, tentando abrir. Você fala: não, Deus, eu vou abrir essa porta aqui, eu vou forçar para abrir. Aí você consegue abrir essa porta, aí a porta que Deus falou que ia abrir se abre, aí fica duas portas abertas. Daí como é que vai ser? Tem duas abertas aqui, tem essa porta que eu forcei para abrir e tem essa porta que o Senhor abriu porque o Senhor prometeu. E agora? E como é que vai fazer essa ruptura? Abraão, ele está ali com o filho e ele está com a escrava. Deus, mesmo assim, ele olha para Abraão e ele fala assim: Abraão, por mais que você me desobedeceu, por mais que você não creu na minha palavra, por mais que tudo que eu fiz para você até hoje, você não deu valor, eu ainda tenho um plano B para você, Abraão. Eu ainda tenho um plano B. É por isso que eu amo meu Deus e que eu sou muito feliz, porque tantas vezes, tantas coisas erradas que eu tenho feito no dia a dia, e Deus, ele olha para mim e ele fala: não era isso que era para você ter feito, mas já que você tomou esse caminho, eu ainda tenho um plano B para você. E neste momento, Abraão, ele pega, ele levanta de manhã e ele chega para Agar. Ele fala assim: Agar, olha só, a conversa não foi muito agradável, não foi uma conversa muito boa. Abraão, ele se levanta antes que o sol venha subir. Ele chama Agar, ele fala assim: Agar, olha só, aquela promessa, eu me equivoquei, a promessa que Deus fez, de fato, Deus, ele se cumpriu na minha vida. Agora, só que daí agora está você e está o Ismael. E pelo que Deus me contou aqui, vocês não fazem parte da promessa. Deus, ele gerou um plano B aqui, e o plano A você não está incluso mais. E agora, como é que nós vamos fazer? São duas vidas, são dois seres humanos. Neste momento, eu comecei a meditar nessa parte, eu comecei a pensar, eu falei assim, mas como que Abraão teve uma coragem de fazer isso? Já que ele vai dispensar essa moça no deserto, com o filho, com tudo, Abraão, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha vários camelos, ele tinha caravanas, por que que esse Abraão, ele não pega essa mulher e fala assim, olha, eu vou dar uns 5 camelos para você, eu vou colocar um monte de águas para você aqui, eu vou dar uma carroça com a cabana, e vai você e o menino. Faria mais sentido, porque sinceramente eu fiquei bem chateado com Abraão, vendo dessa maneira, o jeito que foi feita a situação, ele simplesmente pegou um galão de 5 litros d'água e falou, vai, porque um odre de água era de 3 a 5 litros, então era isso, ainda por cima, se fosse aquele copo da Stanley que mantém o refrigerante gelado por mais tempo, mas não era nada disso, ele tinha que ter uma garrafa térmica, aquele de cortador de cana, né? Quem já cortou cana sabe como é que é, que daí abre ali, daí traz aqui no braço e toma aquelas goladonas, né? O irmão está dando risada que ele já sabe, conhece, né? Tô fora, né? Mas a garrafa conhece, aquela garrafa termolar, ó, a garrafa bonita, azul, grandona, que você, né, enche com água para poder levar e vai passando o tempo. E só que não, ali geralmente esses odres eram feitos de couro de animal, imagina como é que não era o gosto dessa água, né? Couro de animal trançado, tudo ali com a água, ela pega e fala assim, olha, eu vou dar um pouco de comida, eu não posso dar mais, porque com certeza você não vai conseguir andar. E ele simplesmente pega e fala, vai. E agora? E essa mulher, ela pega, ela segura na mão do menino e ela entra no deserto. O menino não está sabendo nada do que está acontecendo, ele não tem a mínima ideia, ele nem sabe como é que foi que ele acordou de manhã, já com o pai dele acordando ele, falando, filho, olha, está aqui essa água, está aqui a comida. Talvez ele chamou Agar para conversar fora da tenda e falou assim, olha, infelizmente você vai ter que partir. E neste momento Abraão, ele começa a ver o filho dele dormindo e ele já começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? Será que nunca mais eu vou ver o meu filho? Porque isso aqui, eu estou assinando uma sentença para ele morrer no deserto. Porque se eu tivesse interessado em ajudar, o que eu faria? Eu montava uma caravana, pegava alguns escravos, algumas pessoas, falava, vai, leva ela até o lugar onde dá, tenta achar uma cidade mais próxima, leva aqui, ó, uma carta de recomendação, entrega essa carta de recomendação, entrega ela na cidade tal, fala aqui, ó, eu sou escrava de Abraão, estou procurando um emprego. Porque Abraão, ele era conhecido na região, que ele tinha muitas coisas, muito bens, mas só que não, ele simplesmente é frio com ela e entrega ela no deserto, e ela começa andando. Ela começa andando e ela vai indo e passa um tempo, só que chega no momento que essa água acaba. Essa água acaba e Abraão está do outro lado, ele está pensando no que pode ter acontecido, mas só que ele também não pode fazer uma cara de quem está muito triste, porque senão Sara quebra um cabo de vassoura nas costas dele ainda, então ele tem que se manter com aquela cara de pêssego, ele não pode fazer uma cara de preocupação, por mais que ele esteja com o coração dele no menino que está entrando no deserto, com 3 litros de água, com a mãe, com a comida, e ele sabe, ele conhece mais o deserto do que qualquer pessoa, e ele começa pensando, ele fala, e agora, o que vai ser do meu filho? Aí ele começa a pensar nessa promessa, só que daí neste momento, o filho dessa mulher já está se desfalecido, está embaixo de um arbusto ali, quando aparece o anjo para Agar, e fala assim, Agar, olha só, você não tinha nada a ver com esse BO que Abraão fez, ele não creu na promessa de Deus, mas só que é o seguinte, através de você também, como foi feita a promessa, vai se sair uma grande nação. E mesmo assim, o nosso Deus é tão maravilhoso, que mesmo que a gente erre, que a gente quebre a cara, a gente volta lá, Deus fala, não filho, enxugue essas lágrimas, toma mais um golo de água e segue, porque ainda a bênção está para chegar. Mas Deus, deu tudo errado, eu fiz errado, eu pulei o plano, eu não fiz da maneira como estava no script, o Senhor tinha um plano tão perfeito, tão bonito, e ainda assim mesmo, eu faço uma coisa errada, Deus fala assim, não, você vai continuar fazendo coisa errada, você vai continuar, mas hoje não, hoje é o dia de você tomar um copo d'água nesse poço, leva água para o menino, e eu vou tratar com você lá na frente, e eu vou pegar Abraão também, Eu vou pegar Abraão também, porque essa história não pode ficar assim, não é verdade? E eu comecei a ler o livro de Gênesis, eu falei, nossa, que legal, nossa, esse Abraão também, como é que ele faz isso? Só que daí o que acontece? Quando chega no capítulo 22, Deus ele fala assim, agora eu quero ser o outro filho. Aí eu falo, vai Abraão, viu? Aquela hora você mandar seu filho que não era filho seu no deserto, é uma coisa. Agora você vai ter que sacrificar o seu próprio filho. Que daí que nós voltamos lá para Romanos no capítulo 4, dizendo que Abraão mais uma vez se prova como o pai na fé. E neste momento também eu quero chamar a atenção dos irmãos também para nós tratarmos Deus como a nossa prioridade. Nós não podemos de maneira nenhuma tratar Deus como segunda opção. Sempre tem que ser a prioridade. Nós precisamos tratar Deus como a nossa prioridade, por vários motivos. Primeiro, que se você conseguiu o seu trabalho, porque Deus abriu a porta. Se você está com a sua família unida, é porque Deus está mantendo a família em união. Se você está almoçando de manhã, porque Ele que colocou a comida, não foi nada por você. Então, você precisa tratar Deus como prioridade. E neste momento, Abraão teve que aprender isso na prática. Se ele tivesse ouvido lá do começo, um momento em que um anjo chegou para ele e falou assim, Sara, toma um copo d'água. Se ele tivesse ouvido logo no começo, quando o anjo se apareceu e disse assim, você vai ter um filho, se ele tivesse crido na promessa, eu também, olhando para o outro lado, eu também não julgo tanto Abraão, porque até então não havia acontecido nenhum milagre dessa magnitude, né? Até que nós ouvimos na Bíblia antes de Abraão, não aconteceria tal situação. E Abraão estava tendo o primeiro contato com Deus ali, né? Nós hoje já vimos a história de Abraão, já vimos a história de vários profetas que acabaram errando. Nós vimos que lá no futuro Deus ele vai abrir o Mar Vermelho, nós vimos que Deus vai abrir o Jordão, nós vimos que Deus vai fazer cair o fogo do céu. Nós vemos isso, ainda assim mesmo, muitas vezes nós não acreditamos. Agora imagina Abraão, que não viu nada, só viu um homem que se apareceu na frente dele com um pedaço de pau e falou assim, eu sou o anjo do Senhor. E ele fala, não, se você é o anjo do Senhor, então eu quero que você venha almoçar comigo. É onde, a única prova que ele teria seria essa. Hoje nós temos várias e várias provas, vários e vários milagres que acontecem na minha, na sua vida, e Abraão não tinha nada disso. Então, também vão dar um desconto para ele. E quando ele chega no capítulo 22, aí sim, Deus ele quer fazer a última prova com Abraão. Deus ele diz assim, Abraão, você já saiu do meio da sua parentela, beleza, ponto positivo para você, foi ótimo, porque você não me conhecia, você nunca me viu, você simplesmente ouviu uma voz do além que chegou e disse, sai do meio da sua parentela e leva seu sobrinho. Aí a tia Maria lá, tia Maria estava lá de Pinhais e trouxe o sobrinho junto para Piraquara, né? E ele levou o sobrinho Ló junto, né? Deu trabalho esse sobrinho para ele. Ah, vamos falar desse sobrinho, é só uma benção, né? O sobrinho de Abraão dando trabalho para ele, o sobrinho da tia Maria dando trabalho, né? Então, aí ele traz da meia da parentela, ele traz o sobrinho junto, e daí nessa hora Deus fala assim, beleza, agora, através de você, eu quero saber, Abraão, o seguinte, essa daqui vai ser a última, dos últimos testes que eu quero fazer com você. Eu quero ver, Abraão, se de fato eu sou a prioridade na sua vida. Como é que nós vamos fazer? Sou prioridade na sua vida mesmo, Abraão? Tudo que você tem pedido, eu tenho multiplicado em muito as suas riquezas. Eu pedi para você dispensar a menina, dispensar Agar e o menino no deserto, você o fez, né? Eu vi que você fez isso, porque ele não simplesmente entregou, assim, tipo, a Deus dará. Ele chegou e pediu para Deus, Deus pediu para ele mandar a menina, não era para ser desse jeito, era para ele pegar um camelo, fazer uma caravana bacana e deixar, não entregar desse jeito. Agora, eu quero ver, Abraão, como que nós vamos fazer? Será que você mesmo, de fato, está tratando Deus como prioridade? Será que Deus, a qualquer momento que ele chegar para você e falar assim, olha, eu preciso disso, que você faça esse pequeno sacrifício para mim, será que nós vamos estar disposto a fazer tal sacrifício? Mas Deus, o Senhor abriu essa porta de emprego para mim, o Senhor abriu essa porta de emprego, mas será, não, Aí que está, o que você acha? Será que seria possível você fazer isso? Será que é possível agora, você conseguiu montar sua casa, você está só com sua casa, com seu carro, está tudo certinho, você já está num convívio bacana, está com um ciclo de amizade, já está com os obreiros do seu lado, já está frequentando a igreja toda, mas só que agora eu quero que você se mude, eu quero que você saia daqui e vá para um lugar onde você não conhece ninguém e recomece. Será que Deus neste momento vai ser a prioridade na sua vida? Eu fico perguntando para mim também, será que de fato seria? Eu, nesse momento, eu pensando assim, Deus olhar para mim e falar assim, olha, você batalhou, você conseguiu seu emprego, você está numa posição onde você gostaria de estar, mas só que agora eu quero que você entregue tudo isso para mim, eu quero que você entregue, e eu gostaria que você entrasse numa outra empresa, você vai ganhar menos, porque eu quero que você trabalhe só de período até tal período, porque eu quero você mais na minha casa. Ah, no primeiro momento você vai achar desculpa, você vai falar, não, isso daí é coisa da minha cabeça, são vozes do além. Só que daí passa um tempo, chega uma pessoa e fala de novo para você. Aí você fala, não, isso daí foi só uma mera coincidência. Quando vê, Deus manda uma pessoa vindo de outro estado e ele chega, nunca te viu, ele aponta para você e fala, eu já estou falando com você pela segunda vez. E aí, como está a nossa prioridade? E talvez Deus ele não está pedindo prioridades em coisas tão grandes assim. Muitas vezes Deus não está pedindo uma prioridade tão grande para você pegar e entregar o carro para o pastor Cristo. Não está pegando e entregar a escritura da casa para o Juninho, nem está aqui a escritura da minha casa, não está pedindo nada disso. Muitas vezes ele só quer a prioridade no seguinte, filho, você tem 12 horas para dormir, num coala agora, 6 horas que você dorme, você dorme da meia-noite às 6, será que no decorrer desse tempo eu posso ser um pouquinho da sua prioridade para você acordar e me dar 5 minutos desse tempo? Eu não estou pedindo muito, 5 minutos dessas 12 horas, 6 horas, não é? Eu que durmo 12 horas, né? Da meia-noite às 6 que você tem para dormir, será que eu posso ser a sua prioridade nesse espaço aqui? Será que na hora que você entra no seu quarto, que você está estudando a Bíblia aqui, você consegue, você está focado realmente, você está fazendo de fato, a prioridade sua é o que você está lendo aqui mesmo aqui? Porque muitas vezes nós estamos lendo, está só o corpo lendo aqui, quando vê você está pensando lá aonde que conseguiram inventar a belíssima ideia de colocar uva passa no arroz e você vai pesquisar na internet o porquê. E isso acontece muito comigo, que eu estou aqui estudando, eu falo, meu Deus, Abraão vai matar o filho dele, e eu estou aqui dando total prioridade para o que está acontecendo, e daqui a pouco aparece uma mensagem assim na minha cabeça assim, mas quem que inventou o boneco da Michelin? Que não tem nada a ver, daí eu vou pesquisar, aí eu paro, e vou tentar achar o que, que é, por quê? Quem que teve essa brilha? Por quê? Se o pneu é preto, por que, que o boneco da Michelin é branco? Por quê? E, tipo, daí eu quando eu vejo, aí eu começo a pensar assim, daí Deus fala, mas espera aí, nem essas 2 horas que você tem para estudar a palavra, nem para isso eu não estou sendo a sua prioridade, nem esse tempinho, aí eu pego e desligo o Michelin e vamos voltar aqui, e eu começo, meu Deus, onde que eu estava? E tem vezes que eu estou lendo a situação de olho aberto, eu estou lendo aqui, e estou tentando, e pensando numa coisa totalmente, eu estou falando isso em nome de todas as pessoas que estão aqui, isso é um fato, não adianta, Fábio, não me venha com essa, Fábio, né, quando você está estudando na escola dominical para dar aula, você está lendo aqui, quando de repente assim você fala, mas se eu pegar um mapa, assim, quando você está vendo uma coisa que não tem nada a ver, nossa, o carro baixou o valor, dólar subiu aqui, ó, tudo isso, e você fica aqui pensando, quando vê, muda, e Deus ele fica pedindo só um pouquinho da prioridade, ele fala, só a prioridade aqui, porque você vai precisar desse texto, você vai precisar desse texto mais para frente, por quê? O Espírito Santo de Deus, ele não vai brotar nada na sua cabeça, ele vai te fazer lembrar daquilo que você leu. Então não venha dizer que, ah, eu cheguei aqui, o Espírito, não, vai te fazer lembrar, não é assim, pastor, porque, por exemplo, imagina o pastor que deu aquela esplendorosa aula, você acha que o Espírito Santo de Deus trouxe na hora para ele? Não, ele lembrou daquilo que ele estudou, daquilo que ele leu, o Espírito Santo só foi colocando nas ordens aqui. Então nessa hora, essa prioridade que Deus está pedindo para Abraão, não é aquela prioridade de ele pegar num final de semana, acender o altar e queimar um bezerrinho ali, e ficar totalmente focado naquilo que ele está fazendo, não é nada disso, é uma coisa mais profunda. Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, e venha sacrificar a mim. Abraão, ele nem questiona. Eu acho que nessa hora, eu acho que passa um filme na cabeça de Abraão, ele pensa assim, peraí, quando foi com o filho da escrava, eu simplesmente peguei e mandei embora. E agora, quando é algo que vai pesar para mim, se eu questionar agora, com certeza aquele cajado que consumiu o guisado que eu coloquei em cima da pedra, ele vai me consumir também. Então ele simplesmente puxa, assim como o pastor Garcia falou assim: olha, este homem é você, este homem é você. Se você sacrificou aquele um lá, eu quero que você sacrifique este também. E ele dá aquela segurada e fala: meu Deus, vamos. E ele pega uma outra pessoa que não tem nada a ver com as escolhas que ele fez e sobe para o monte para poder fazer o sacrifício. E ele chega, e ele vai em silêncio, e ele vai com o menino, e ele coloca o menino em cima, ali ele prepara o altar, e ele põe as madeiras, ele amarra o menino, ele coloca o menino em cima, e Deus lá de cima só olhando e fala: vamos ver até onde que ele vai. Na hora que ele aponta o cutelo, que ele vai imolar o próprio filho, Deus fala: chega, já vi que de fato você, para mim, está me tratando como uma prioridade. Como uma prioridade. E lá na frente, em 2022, a sua história ainda vai ser contada. E através desse seu único filho, você vai ser uma grande nação e ser tu uma bênção. Através de você, famílias e famílias serão abençoadas. Através de você, aqueles que você amaldiçoar será amaldiçoado. Aquele que você abençoar será abençoado. E assim também vai acontecer com outro filho. Porque não vai dar tempo de eu contar, a menos que os irmãos quiserem ficar até as 10h40. Porque daí começa a passar a história de Ismael. Porque Ismael ainda ele vai ter os mesmos 12 filhos e ele vai continuar tendo aquela continuidade. Ele se torna um príncipe, ele se torna um flecheiro. E a mesma promessa que Deus fez para os filhos, ele fez para Ismael e ele fez para Isaac. E ele cumpre com os dois. Mas para isso, precisamos ter Deus como nossa prioridade. Prioridade. E sempre que os irmãos estiverem orando, estiverem lendo a Bíblia, não vão tentar pesquisar nada. Tenta trazer ali a alma, o espírito, o corpo para aquilo que está fazendo. Porque muitas vezes não precisa tanto tempo para você parar, para você ler a Bíblia. É claro que os pastores aqui, que o pastor Cristo, os meninos aqui, que sempre tem que estar sempre e ler 5, 6 horas por dia. Eu não vou chegar numa situação dessa. Geralmente o máximo é uma hora, no máximo, mas que seja só uma hora que você vai estar meditando na Escritura, que você vai estar lendo, que você vai estar fazendo a meditação, que seja algo para prioridade. Que seja na hora que você tirou para oração, que você está orando, que você está clamando, que você está pedindo, que de fato o seu pensamento seja voltado para o trono da glória e que de fato seja feito como prioridade para Deus. Porque Deus, Ele sempre te trata como prioridade. E Ele não pede nada mais. Ele pede que a cada momento, aquilo que você for fazer para Deus, que seja feito com uma prioridade. Que daí a resposta vem. Muitas vezes é um atalho que a gente precisa fazer nessa vida. É orar, mas eu oro, eu clamo, eu estou fazendo um jejum de tanto tempo. Mas será que você está fazendo com toda a prioridade, com toda a reverência necessária? Porque talvez faltava só isso aqui para Deus entregar a bênção, mas só que bem na hora que está chegando a bênção, você vai querer pesquisar alguma coisa na internet. Você está olhando, você está ajoelhando aqui, o telefone toca, você olha e fala: meu Deus do céu, deixa eu ver que já pediu, perdeu toda a prioridade, todo aquele tempo, né, que tem. Então hoje Deus, Ele está chamando você para você ser prioridade dEle e que Ele venha a ser nesta noite a nossa prioridade. Amém, irmãos?